a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 12 de abril. Lá fora hoje, 20 graus centígrados. Parece que finalmente o inverno acabou. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Os Estados Unidos preparam coligação para responder a ataque com armas químicas da Síria. A Organização Internacional confirma que agente neurotóxico russo foi usado para tentar matar um ex-espião. À nossa frente temos hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. A companhia de investimentos ligada ao Fundo Soberano diz que não sabe porque é que as Maurícias congelaram as suas licenças e contas bancárias. Nós temos os pormenores. A UNITA volta a pedir comissão de inquérito às dívidas do Estado.
Ouvimos o Sr. Presidente da República fazer afirmações de combate à corrupção, mas levados ao limite, não são levados. Os atores da grande corrupção continuam intocáveis.
Greve de professores pode chegar ao fim amanhã, mas há condições.
A suspensão ou não da greve depende do empenhamento do Executivo e um memorando que deve ser assinado pelas partes.
Nós vamos ter pormenores daquilo que deve estar nesse memorando. Vamos também falar da diplomacia angolana em tempo de cortes e vamos falar de veteranos. Há quem diga que Jonas Savimbi tinha razão. É preciso um quarto ramo das Forças Armadas para cuidar da questão. Vamos discutir isso. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já vamos às notícias. O governo americano revelou estar a trabalhar na formação de uma coligação internacional para responder a um suposto ataque com armas químicas do exército sírio contra civis no fim de semana, que provocou a morte de dezenas de pessoas. Hoje, no Twitter, o presidente Trump escreveu que ele não avançou quando nem como poderá atacar a Síria, mas que está preparado, enquanto o presidente francês disse que Paris vai decidir o que fazer e como fazer para responder ao que considera ser um ataque com gás cloro. Emmanuel Macron garantiu em entrevista que o seu governo tem prova do uso daquele gás pelo exército sírio. Por outro lado, a primeira-ministra Theresa May indicou que a Grã-Bretanha está disposta a participar num eventual ataque americano contra a Síria e convidou hoje para uma reunião de emergência do seu governo para discutir o assunto. Entretanto, a Organização para a Proibição de Armas Químicas disse que vai começar a investigar no sábado o alegado ataque com armas químicas ocorrido nesse país. O embaixador sírio na ONU confirmou a ida de peritos, afirmando que dois grupos de peritos da organização chegam hoje e amanhã à Síria para investigar as alegações. Quatro laboratórios ligados à Organização para a Proibição de Armas Químicas confirmaram hoje que o gás utilizado para envenenar o ex-espião Sergei Skripal e a sua filha Yulia, a 4 de março, em Salisbury, na Grã-Bretanha, foi o agente neurotóxico Novichok, e como tinham concluído as autoridades britânicas. O texto da organização frisa, e citamos, a grande pureza da substância analisada. A organização, no entanto, não responsabilizou diretamente a Rússia pelo ataque, mas o ministro britânico das Relações Exteriores, Boris Johnson, disse que apenas a Rússia tem meios, motivos e registros para realizar tal ataque. Sergei Skripal e a filha Yulia foram encontrados inconscientes e levados ao hospital juntamente com a polícia. A filha já deixou o hospital e Sergei Skripal deve sair dentro de semanas. O diretor da CIA, indicado para secretário de Estado, Mike Pompeo, disse a um comitê do Senado que quer o que chamou de reparar o acordo nuclear com o Irão. O presidente Trump tem asperamente criticado o acordo assinado com o Irão sobre o programa nuclear e disse que poderá reimpor sanções a esse país a 12 de maio, caso o acordo, assinado também com vários países europeus, não seja revisto. Pompeo falava numa audiência do Senado sobre a sua nomeação para secretário de Estado, onde confirmou também que centenas de mercenários russos foram recentemente mortos na Síria quando tentaram atacar posições de aliados curdos nos Estados Unidos. Na audiência, o presumível novo secretário de Estado disse não terem qualquer fundamento notícias que descrevem como um falcão que favorece a guerra. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Quantum Global, companhia de investimentos ligadas ao Fundo Soberano de Angola, pediu hoje que as autoridades das Maurícias expliquem por que suspenderam as suas licenças de operação e o congelamento de muitas das suas contas bancárias. As Maurícias suspenderam 58 contas bancárias e 7 licenças de operação de fundos da Quantum Global, no que tudo indica ser uma investigação às atividades desses fundos com o Fundo Soberano de Angola. As medidas foram tomadas após a visita às Maurícias de entidades angolanas não identificadas e foram ordenadas por um tribunal atuando com informação fornecida pela Unidade de Investigação Financeira das Maurícias. A Mayra de La Salette tem os detalhes da declaração do diretor da Quantum Global.
Numa declaração, Jean-Claude Bastos de Moraes, fundador da Quantum Global e amigo e parceiro de negócios do antigo diretor do Fundo Soberano de Angola, Filomeno dos Santos, disse ser, e passamos a citar, difícil defender-nos contra ações das autoridades quando os motivos não foram tornados claros, apesar das nossas repetitivas tentativas para receber informação. Como resultado da falta de um processo legal e sanções precipitadas, a Quantum Global teve os seus negócios gravemente danificados. Fim de citação. A declaração também acrescenta: precisamos urgentemente de ter uma audiência justa para podermos limpar o nosso nome. Anteriormente, Jean-Claude Bastos de Moraes tinha negado também qualquer envolvimento da sua empresa na transação de 500 milhões de dólares de Angola para Londres, transação essa que está a ser investigada pelas autoridades angolanas e que envolve José Filomeno dos Santos. Não tive conhecimento prévio desta transação antes de ser divulgada nos meios de comunicação social e posteriormente confirmada pelo Ministério das Finanças de Angola, disse Bastos de Moraes, acrescentando: além disso, em nenhuma ocasião fui interrogado pelas autoridades angolanas ou por qualquer órgão regulador em torno da referida transação. Fim de citação na declaração do diretor da Quantum Global.
Era a Mayra de La Salette. Entretanto, vamos agora para Luanda, o maior partido na oposição, a UNITA, depois de ter visto rejeitado o seu pedido para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à dívida pública nacional, voltou a solicitar à Assembleia Nacional esse inquérito, desta vez com mais argumentos e mais atualizações. A direção da Assembleia Nacional aceitou analisar o pedido da UNITA. Manuel José.
Adalberto da Costa Júnior, líder da bancada parlamentar da UNITA, disse à Voz da América que os factos mostram que a dívida pública nacional carece urgentemente de uma auditoria independente. Daí a insistência da UNITA no pedido de uma CPI.
Não só voltamos a solicitar a CPI, a dívida pública, como ela foi, desta vez, ainda muito mais argumentada e muito mais atualizada, porque nós temos, neste momento, dois factos complementares. São as declarações da Secretária de Estado, que vem dizer que pelo menos 25% da dívida é falsa. Isto é grave. Dizer que desta vez fomos buscar outros elementos, que foi o debate do Orçamento Geral do Estado, em que o próprio Ministro das Finanças, em especialidade, assumiu que uma parte da dívida ele próprio sabia não ser verdadeira. Não há nenhum motivo para hoje retardar-se a constituição da CPI, que é de interesse nacional.
A UNITA acusa a governação do João Lourenço de não ter coragem até agora de ir muito mais além nas medidas de transparência às contas do Estado.
Ouvimos o seu presidente da República fazer afirmações de combate à corrupção, mas levados ao limite, não são levados. Os atores da grande corrupção continuam intocáveis. Fazem-se algumas ações de marketing, constituem-se arguidos, mas há circunstâncias que a lei exigiria outro tipo de medidas, mas na cadeia só estão os pequeninos. E cada vez mais vem a percepção de que isto é um jogo de marketing político, mas onde não há coragem de chegar aos limites da responsabilização. Nós, enquanto grupo parlamentar, enquanto deputados com mandato de ver o país numa realidade distinta, não fazemos mais do que a nossa obrigação.
E mal entrou pela segunda vez na Assembleia Nacional a solicitação de uma CPI à dívida pública nacional pelas mãos do grupo parlamentar da UNITA. Este partido diz estar já a preparar um outro pedido para os próximos momentos. Vai repor a solicitação de uma CPI às contas da maior empresa angolana, Sorangol. O pedido, segundo o chefe da bancada parlamentar da UNITA, pode dar entrada nos próximos dias ao Parlamento angolano. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Sem dúvida, uma questão que vamos continuar a seguir. Agora vamos falar da greve dos professores. Entrou hoje no seu quarto dia. O Sindicato dos Professores, o Simprof, diz que mais de 90% das escolas do país estão paralisadas. O Simprof diz, no entanto, que a greve poderá ser suspensa amanhã, mas há condições. Coque Mukuta.
A greve com fim marcado para o dia 27 deste mês pode ser suspensa esta sexta-feira caso o Executivo angolano assine um memorando de entendimento com prazos de cumprimento obrigatório das exigências constantes no caderno reivindicativo entregue pelo Simprof. Simprof exige do governo angolano acerto de categoria dos professores e a aprovação do Estatuto de Carreira Docente. Guilherme Silva, presidente do Simprof, disse à Voz da América que as negociações correm ao bom ritmo, mas sublinha que
a suspensão ou não da greve depende do empenhamento do Executivo, no sentido de as questões que estão a ser discutidas na mesa de negociação sejam, de facto, no fim, rubricados, não é? Através de um memorando que deve ser assinado pelas partes, isto é, o sindicato que representa os trabalhadores, o Ministério da Educação, que é o empregador, e o mediador, que é o Ministério do Trabalho. Um documento desse e o próprio governo, o executivo assumir publicamente de que vai cumprir com o cronograma que está sendo fechado entre as partes, pelas partes.
Guilherme Silva acusa os dirigentes da província do Kwanza Norte e Benguela de estarem a ameaçar os professores grevistas.
Por exemplo, em Benguela, onde o diretor provincial está a ameaçar os professores em serem descontados já no salário deste mês, está a ameaçar os professores com outros procedimentos e, no entanto, queremos apelar, quer em Benguela, quer no Kwanza Norte, onde é o epicentro das coações, ameaças, intimidações, o epicentro é o Kwanza Norte e sempre foi o Kwanza Norte e ainda continua a ser. Lamentamos.
Recordo que o Simprof acusou recentemente o Ministério da Educação de instrumentalizar sindicatos para tentarem boicotar a greve em algumas províncias da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Como os ouvintes sabem, a crise económica obrigou Angola a fechar até dezembro deste ano 10 missões diplomáticas, pois o Ministério das Relações Exteriores anunciou que já concluiu o processo de identificação das missões a serem desativadas temporariamente até que o país tenha melhores condições financeiras. O Venâncio Rodrigues tem pormenores e tem também a reação.
A informação foi prestada esta quarta-feira em Luanda pelo secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, Agostinho Vandunen, responsável que falava à imprensa durante um seminário dirigido a pedidos financeiros e administrativos da instituição. Reforçou que o processo de desativação pode durar de 6 meses até 1 ano, tendo em conta as diligências que devem ser cumpridas com os países acreditadores. Agostinho Vandunen esclareceu que já está identificado e notificado o pessoal das Relações Exteriores que deve regressar a Luanda ao longo deste ano. Vandunen assegurou que estão a ser criadas condições financeiras para garantir o regresso do pessoal, uma vez que o processo de redução vai implicar a rescisão de contratos. O secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores confirmou que há contratos que estão em negociação, incluindo processos de indemnização. Agostinho Vandunen disse que os embaixadores cujas missões vão encerrar estão já informados e a tratar dos procedimentos internos para o processo. Para o economista Matuta Quatu, a medida do governo é mais correta nesta fase da crise. Matuta Quatu considera que algumas das atuais embaixadas e consulados de Angola não têm razão de existir numa altura em que o país quer apostar mais na diplomacia económica.
É preciso fundir algumas e encerrar outras. Grosso modo, isso será muito bom. Será muito bom. Porque Angola tem embaixadas e consulados em zonas que não se justificavam. Tanto, por exemplo, saber que podemos só ter duas ou três representações diplomáticas, no CDAO, enfim, portanto, e termos aqui algumas embaixadas agora, portanto, são novos tempos que o país vive e as nossas representações diplomáticas também devem estar viradas e adaptadas também a esses novos tempos. Estou a falar, por exemplo, da questão da diplomacia econômica.
Por seu turno, o economista São Paulo António disse que o encerramento temporário das missões diplomáticas em Angola não deve ser entendido como o corte das relações com outros países.
Mas esse país em que se remove a embaixada é coberta, em termos de atividade, é coberta por um outro país, por uma determinada embaixada próxima do país cuja embaixada é encerrada, para equilibrar gastos do governo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Seis casos de rubéola e cinco de sarampo foram notificados pelas autoridades sanitárias da Lunda Norte no campo de refugiados do Lovoa. Fernando Caetano.
A situação é controlada pelo Departamento Provincial da Saúde Pública e Controlo de Endemias, que tem realizado campanhas para o não alastramento das doenças. Manuel Arão, da Saúde Pública, na Lunda Norte.
Fizemos o bloqueio daquela área, inclusive os bairros estavam circunvizinhanças com o campo de deslocado. E todos os casos que eram clinicamente notificados foram tanto levados ao Hospital Provincial da Saúde, onde que mereceram tratamento clínico.
Manuel Arão, da Saúde Pública da Lunda Norte, e as implicações no campo do Lovoa, onde foram notificados seis casos de rubéola e cinco casos de sarampo no seio das populações. Para a Voz da América, Fernando Caetano, em Sumbe.
Nesta segunda meia hora, ou por outro, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão, e na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique e da Guiné-Bissau. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, estamos também em onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM 87.7. Depois vamos entrar em contato com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanouca, em Gabu. Não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Também estão lá os seus comentários. Estamos no Facebook, VOA Português. E estamos também no WhatsApp, para ouvir-te nos mandar fotos, vídeos, comentários, sugestões. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado sexta-feira, portanto amanhã, é Cédric de Carvalho, jornalista e ativista. Ele fez parte do processo dos 15 mais 2 há alguns meses atrás. Portanto, uma oportunidade para discutirmos o que fazem os ativistas, qual a situação política em Angola, o que pensa Cédric de Carvalho. O dilema da reintegração social de ex-militares juntou recentemente o Presidente da República, João Lourenço, e o líder da UNITA, Isaías Chamacuva, que manifestou preocupação face à estagnação do processo. O teor dessa conversa está a ser transmitido aos homens do Instituto Braço Militar da UNITA Isto numa altura em que se sugere um quarto ramo para as Forças Armadas, João Marcos.
O partido de Isaías Samacuva vê na Caixa Social das Forças Armadas a solução para a reintegração, mas o governo diz que só oficiais recebem pensões de reforma, pelo que sargentos e soldados deverão ser incluídos em projetos sociais e económicos. Com os protestos desmobilizados afetos ao MPLA na ordem do dia, o deputado Alberto Ngalanela, secretário provincial da UNITA em Benguela, refere, no rescaldo deste encontro, que o processo está a gerar muitos equívocos.
Porque o João Lourenço olha comigo e pronto, vamos concluir com isso, mas pronto, vamos ver. Mas ainda há muitos que não têm cédula. Esse processo, como tem prova de vida, depois tem um processo de pensão de sangue e pensão de sobrevivência, todo esse processo está parado. Está parado. Muitas viúvas não estão a receber a pensão de sangue. Outros não estão a receber a pensão de sobrevivência. Então estamos a lutar.
O analista José Cabral Sande salienta que um quarto ramo para as Forças Armadas pode contribuir para a reconstrução nacional.
Se não é possível, criem o quarto ramo das Forças Armadas. Fazendo e quando põe em cima da mesa este processo, todos riram-se. É a altura, então, pelas pessoas normais, que deviam ser normais, não conseguimos resolver o problema, então que se crie o quarto ramo das Forças Armadas e entregue-se a ele toda essa capacidade, esta necessidade de se reconstruir o país. Há muitos oficiais na reserva, médicos, enfermeiros, carpinteiros, pedreiros. Crie-se o tal quarto ramo das Forças Armadas.
Exército, Marinha de Guerra e Força Aérea são os três ramos existentes. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga Europa de Futebol, segunda mão dos quartos de final. O grande jogo é aquele em França entre o Marseille e o Leipzig da Alemanha na primeira mão. Leipzig venceu por 1-0. Este vai ser interessante. O Salzburgo da Áustria recebe o Lazio de Itália. Na primeira mão, 4-2 a favor do Lazio, mas se Salzburg mete dois golos, sem resposta, é ele que passa. Arsenal de Inglaterra, esse está à vontade, está na Rússia, a defrontar o CSKA, depois de ganhar na primeira mão por 4-1. É, mas isso também foi o que o Barcelona fez ao Roma e nós sabemos o que lhe aconteceu. O Sporting de Portugal, abalado por crises internas, recebe o Atlético de Madrid. Na primeira mão, o Atlético ganhou por 2-0. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
Todos nós acreditamos que temos algumas possibilidades. Não estou a dizer que temos possibilidades todas, porque do outro lado está um adversário que em qualquer momento pode fazer um golo. Agora, se vemos numa noite que é preciso também ter um pouco de sorte, saber trabalhar um bocadinho a sorte, também podemos surpreender o adversário e, portanto, acreditamos todos que é possível.
Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. Continuamos com o futebol, agora a falar dos jogos de ontem da Liga dos Campeões, Real Madrid e Juventus, em jogo marcado por enorme controvérsia. Incrivelmente, ninguém esperava Juventus a ganhar por 3-0 em Madrid a 2 minutos do fim, quando há um penalti contra o Juventus. Ou não há? Essa é a grande controvérsia que abrange todos os adeptos do futebol e as manchetes dos jornais desportivos europeus. Uns a dizer que sim, outros a dizer que não, e importante porque o golo do Real Madrid dava-lhe a passagem. Tinha ido ganhar a Itália por 3-0. Depois, para agravar a situação, depois da marcação do penalti, o veterano guarda-redes do Juventus, Gianluigi Buffon, que tinha feito um grande jogo a parar as investiduras do Real Madrid, viu o cartão vermelho depois de irritar nem sabe o quê ao árbitro inglês. Imprensa italiana com títulos como "Assim não". Isto do jornal Tutto Sport. Juve furibunda, dizia o jornal Gazzetta del Sport. Oh, que roubo! Este o título do Corriere del Sport. Já alguns jornais espanhóis tiveram opinião diferente, como Marca, que a grande título afirmou, foi penalti. Já o AS, dizia em título mais neutro, do pânico à meia-final. Na prática, contudo, é o Real Madrid que está nas meias finais. Ronaldo raramente falha penaltis. É por isso que lhe chamam Penaldo. O Bayern também passou, empatando em casa com o Sevilha a 0 golos. E junta-se, portanto, o Liverpool e o Roma. O sorteio para as meias finais é amanhã. Ainda no futebol, a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, deu a conhecer os seus últimos rankings. A Alemanha continua no topo, segue-se Brasil, Bélgica, Portugal e Argentina. Cabo Verde é o melhor dos países africanos de língua oficial portuguesa, está em 58º lugar. Depois a Guiné-Bissau, em 104º, Moçambique em 108º, Angola mais lá para trás, está em 738º, São Tomé está no lugar 187. Basquetebol americano. Ontem jogou-se a última jornada da primeira fase do campeonato. Está tudo a postos para os playoffs. O Minnesota foi a última equipa a qualificar-se. Ultrapassou o Denver em 8º lugar na Conferência Oeste. Denver perdeu ontem com, precisamente, o Minnesota 112-106. Os primeiros jogos dos playoffs são no sábado. Os campeões, o Golden State Warriors, vão tê-lo pela frente, o Santo Antônio. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, vão defrontar o Indiana. Moçambique continua a tentar renegociar as suas dívidas. Um processo difícil devido ao escândalo das chamadas dívidas escondidas. Na próxima semana, aqui em Washington, realiza-se a reunião anual de primavera do Fundo Monetário Internacional. A questão deverá ser de novo alvo de análise. No Maputo, Ramos Miguel tem as expectativas.
Alguns analistas dizem ser possível que nos encontros da primavera do FMI previsto para dentro de dias em Washington, os credores internacionais aceitem as propostas do governo de Moçambique sobre a reestruturação da dívida pública, mas consideram que as mesmas não servem os objetivos do país. O governo moçambicano tenta encontrar soluções para a reestruturação da dívida junto dos bancos credores, o VTB e o Credit Suisse, e no recente encontro de Londres terá proposto um perdão de 50% nos juros passados e nas penalizações caso existam, além de alterações às taxas de juros e à maturidade da emissão da dívida, cujo prazo foi entretanto alargado para 2023. Fontes conhecedoras deste dossiê disseram ser possível que nos encontros da capital americana as negociações sejam feitas em boa fé para se encontrar uma solução equitativa. Para o economista João Mosca, é fundamental uma solução com o Fundo Monetário Internacional para o restabelecimento da cooperação com os outros credores. O economista Roberto Tibana lamenta que a solução que se espera nos encontros da primavera do FMI em Washington seja a de hipotecar os recursos naturais de Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Ramos vai estar aqui na segunda meia hora com declarações mais alargadas desses economistas sobre esta questão das dívidas escondidas e do Fundo Monetário Internacional. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Ele já está aqui ao meu lado a preparar-se para a maratona à sua frente. Mas até lá, como estávamos a falar de Moçambique, vamos ficar com a música de Moçambique, de Gino Mendes, Samukela.
Manama Africa, Samukela. Samukela, mwana, Samukela.
Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Estamos a 12 de abril de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19 horas e 30 minutos. Em Angola, 18h30. Em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, o microfone a Mancio Miguel. Nas notícias hoje, o governo americano revela estar a trabalhar na formação de uma coligação internacional para responder ao suposto ataque com armas químicas do exército da Síria. A Organização para a Proibição de Armas Químicas diz que vai começar a investigar no sábado o alegado ataque com armas químicas ocorrido no sábado na Síria. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, com a nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Encontro em Nampula, a Rádio Comercial na Cidade da Praia em Cabo Verde, na Guiné-Bissau com a Rádio Sichaoku em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá e também com as rádios Pigijig, TIF Capital FM na capital Bissau, em São Tomé e Príncipe. Transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão de rádio e a informação que a Voz da América produz em texto, áudio e vídeo na nossa página de internet, que é www.voaportugues.com. Estamos presentes nas plataformas da mídia social, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, e também no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na técnica, hoje, conosco o Dan Crafton e a produção é de Doris Dodson. Horas e 32 aqui em Washington, 19h32 em Moçambique. João Santarita, boa tarde, vamos às notícias.
Vamos sim, senhora. O governo americano revelou estar a trabalhar na formação de uma coligação internacional para responder ao suposto ataque com armas químicas do exército sírio contra civis no fim de semana, que provocou a morte de dezenas de pessoas. Hoje no Twitter, o presidente Donald Trump escreveu que ele nunca tinha dito quando nem como poderá atacar a Síria, mas que está preparado. O presidente francês disse que Paris vai decidir o que fazer e como fazer para responder ao que considera ser um ataque com gás cloro. Por seu lado, a primeira-ministra britânica Theresa May indicou que o seu país está disposto a participar num eventual ataque americano contra a Síria e convocou para hoje uma reunião de emergência do seu governo para discutir o assunto.
A Organização para a Proibição de Armas Químicas disse que vai começar a investigar no sábado o alegado ataque com armas químicas ocorrido nesse país. O embaixador sírio na Organização das Nações Unidas confirmou a ida de peritos, afirmando que dois grupos de peritos da organização chegam hoje e amanhã à Síria para investigar as alegações.
Quatro laboratórios ligados a essa organização, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, confirmaram hoje que o gás utilizado para envenenar o ex-espião Sergei Skripal e a sua filha, Yulia, a 4 de março, em Salisbury, na Grã-Bretanha, foi Novichok, um agente neurotóxico russo, como tinham concluído as autoridades britânicas. O texto da organização frisa a grande pureza da substância analisada. A organização, no entanto, não responsabilizou diretamente a Rússia pelo ataque. O ministro britânico das Relações Exteriores, Boris Johnson, disse que apenas a Rússia tem os meios, motivos e registros para realizar tal ataque. Sergei Skripal e a filha Yulia foram encontrados inconscientes por um polícia, foram levados para o hospital juntamente com o polícia. A filha já deixou o hospital, Sergei Skripal deverá sair dentro de semanas.
E aqui nos Estados Unidos, o diretor da CIA e indicado para secretário de Estado, Mike Pompeo, disse a um comitê de Senado que quer reparar o acordo nuclear com o Irão. O presidente Donald Trump tem asperamente criticado o acordo assinado com o Irão sobre o seu programa nuclear e disse que poderá reimpor sanções a este país a 12 de maio, caso o acordo assinado também com vários países europeus não seja revisto.
Pompeo falava numa audiência do Senado sobre a sua nomeação para o cargo de secretário de Estado, onde confirmou também que centenas de mercenários russos foram recentemente mortos na Síria quando tentaram atacar posições de aliados curdos dos Estados Unidos. Na audiência, o presumível novo secretário de Estado disse não terem qualquer fundamento notícias que o descrevem como um falcão que favorece a guerra. Mike Pompeo disse ao Comitê de Relações Externas do Senado que, se for confirmado no posto, irá defender a diplomacia como meio de resolver problemas internacionais.
Um surto de cólera que se iniciou em novembro do ano passado em Karonga, no norte do Malawi, alastrou-se a 13 distritos do país e já causou a morte a pelo menos 30 pessoas, disse à cadeia televisiva CNN, porta-voz do Ministério da Saúde. Joshua Kalongo acrescentou ainda que estão registadas 893 pessoas infectadas com a doença.
Uma delegação composta por 4 senadores democratas e um republicano dos Estados Unidos terminou uma visita a 4 países africanos, durante a qual disseram ter retirado o compromisso de Washington com o continente. O senador democrata Chris Coons revelou que encontraram-se com chefes de Estado e líderes religiosos, empresariais e militares do Burkina Faso, Níger, África do Sul e Zimbábue. Coons reconheceu que os líderes daqueles países questionaram a falta de engajamento da administração Trump com a África e apontaram o facto de muitas representações diplomáticas não terem ainda embaixadores. Não há informações de que os senadores tenham apresentado qualquer programa de cooperação novo aos seus parceiros africanos. O titular da pasta de finanças em Moçambique disse hoje que a sua vinda a Washington este mês, na próxima semana, destina-se à participação nos encontros com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional e não a reunir-se com credores. Citando as declarações de Malia na imprensa, não vamos a Washington para encontros com credores da dívida pública. Vamos participar nos encontros regulares com o Banco Mundial, o FMI, disse aquele ministro moçambicano das Finanças, falando no encerramento de um debate parlamentar sobre a conta geral do Estado. No entanto, em Maputo, a expectativa é outra, tal como reporta Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem ser possível que nos encontros da primavera do FMI, previsto para dentro de dias em Washington, os credores internacionais aceitem as propostas do governo de Moçambique sobre a reestruturação da dívida pública, mas consideram que as mesmas não servem os objetivos do país. O governo moçambicano tenta encontrar soluções para a reestruturação da dívida junto dos bancos credores, o VTB e o Credit Suisse, e no recente encontro de Londres terá proposto um perdão de 50% nos juros passados e nas penalizações caso existam, além de alterações às taxas de juros e à maturidade da emissão da dívida, cujo prazo foi entretanto alargado para 2023. Fontes conhecedoras deste dossiê disseram ser possível que nos encontros da capital americana as negociações sejam feitas em boa fé para se encontrar uma solução equitativa. Para o economista João Mosca, é fundamental uma solução com o Fundo Monetário Internacional para o restabelecimento da cooperação com os outros credores.
O FMI coopera ou tem relações com diferentes países do mundo. Essas relações são geralmente de suporte financeiro, não só diretamente com o FMI, mas também com outras organizações financeiras internacionais. Pertencendo ao FMI e estando alguns países como Moçambique ligados através de financiamentos via FMI e diretamente do FMI, existe um conjunto de regras e procedimentos entre estas organizações e os países, não é? E são condições para que o FMI assegure os tais acordos de cooperação e de financiamento.
Entretanto, o economista Roberto Ibana lamenta que a solução que se espera nos encontros da primavera do FMI em Washington seja a de hipotecar os recursos naturais de Moçambique.
É possível até que eles aceitem aquilo, mas não é aquilo que se devia negociar. É que está o ponto. Aqueles indivíduos até podem aceitar esperar mais 50 anos. A dívida que eu negociei na Libéria tinha 25 anos. A interna, a externa, os indivíduos esperaram 25 anos, eles são caloteiros, eles não têm problema, vão esperar. Desde que o gás e tudo o resto, os minerais que existam, eu não sabia que existam, e que um dia possam ser explorados, eles vão esperar. E vão-nos pôr uma corda no pescoço, porque eles vão armar tudo nos tribunais internacionais, não sei o quê, não podes exportar para nada, tudo é levado lá, os teus navios não podes ter uma companhia aérea que voa, porque tu estás preso lá no mercado internacional.
Para aquele economista, o governo devia tomar uma posição mais robusta que passe por resolver o problema interno.
Uma solução do problema problema interno aqui. Eles poderiam dizer, nós estamos a tomar conta dos nossos. Agora, vocês vão pedir o resto aos outros bancos. Vos venderam isso, porque isto não foi feito só por nós. E na solução do problema interno aqui, estes indivíduos aqui haviam de dizer quem são exatamente as outras pessoas lá e como é que fizeram o negócio. E nós tínhamos muitos mais elementos para poder negociar. Enquanto nós continuamos a pôr a tampa pela panela aqui, nós nem sequer podemos ter esses elementos negociais contra aqueles indivíduos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A segurança alimentar está alimentada, está ameaçada, dizia na Guiné-Bissau. Defendeu hoje, em entrevista à Voz da América, o especialista guinense em economia e comércio internacional, Midana Sambu. Segundo este analista, esta realidade deve-se ao facto da maioria da população rural e a própria economia do país depender em grande parte do setor do caju, cuja campanha de comercialização está atualmente estagnada devido ao preço base por quilograma anunciada pelo Presidente da República, José Mário Vaz. Acompanha a atualidade deste assunto o nosso correspondente na Guiné-Bissau, Lassana Kassamá.
O especialista em economia e comércio internacional sustenta o seu argumento baseado na grande dependência da maioria dos guineenses ao setor de produção e comercialização da castanha de caju.
Toda a população é mobilizada para o caju e há fluxo migratório a nível interno das pessoas para se dedicarem a esta atividade. Quer dizer que se eu podia ter cultivado outros produtos como batata doce, mancara, feijão ou mesmo o arroz que é a nossa base alimentar, não o faço, não invisto muito, porque eu conto que a partir de meados de março, abril, já tenho o caju e a partir do caju posso fazer a permuta com o arroz. E se isto não está a acontecer até nesse momento, quer dizer que estamos na iminência de uma insegurança alimentar muito agravada.
Nesta entrevista à Voz da América, o especialista não tem dúvidas que as perspectivas económicas do ponto de vista do seu crescimento, de acordo com o FMI, poderá não vir a acontecer se a campanha de caju mantiver no atual ritmo desacelerado.
Se no ano passado, segundo os dados do FMI, o país cresceu 5%, quer dizer que este crescimento poderá ser visto ou poderá ter retrocesso se a campanha do caju efetivamente não acontecer.
Além de postos de emprego provisionais que estão em causa perante o bloqueio que se verifica na campanha de comercialização da castanha de caju, o setor bancário também não vai escapar à situação, afetando por conseguinte o próprio quadro económico.
Tanto do ponto de vista microeconómico e tanto do ponto de vista macroeconómico, os efeitos que esta campanha poderá ter se o preço de 1.000 francos que foi estipulado se mantiver, é óbvio, são efeitos nefastos. As próprias instituições bancárias, que hoje na Guiné-Bissau são conhecidas por terem essa especialidade, por ser uma das operações que conhecem e dominam perfeitamente, também estão receosos.
Era o especialista guineense em economia e comércio internacional, Midana Sambu, sobre a crise que está a afetar a campanha de comercialização da castanha de caju. De referir que o preço de 1.000 francos FIA por quilo, anunciado pelo Presidente da República, José Mário Vaz, é que fez recuar os operadores económicos, deixando os produtores em situações de dificuldades para vender os seus produtos. E a única saída, conclui o especialista Miranda Sambu, é deixar o mercado ditar as regras de concorrência. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, e nós continuamos com esta emissão vespertina a partir de Washington. Esta é a Voz da América. O governo de Cabo Verde entregou ao Parlamento o projeto de diploma sobre a regionalização. Algumas sensibilidades já vêm aí necessidade de se realizar um referendo para a implementação do instrumento considerado importante para o desenvolvimento equilibrado das diferentes ilhas. O Conselho de Ministros aprovou a criação de 10 regiões administrativas, sendo uma para cada ilha, excepto Santiago, a maior e mais populosa ilha, que fica com 2, sendo uma na região norte e outra a sul. Eugênio Teixeira.
O secretário-geral do Movimento para a Democracia, Miguel Monteiro, reafirma o compromisso assumido pelo seu partido e que consta no programa do governo e disse que tudo fará para a aprovação do projeto de regionalização.
O NPD assumiu como um dos principais compromissos da sua plataforma eleitoral a questão da regionalização. Os governos existem exatamente para governar e para cumprir com aquilo que colocaram como sendo um objetivo da sua governação. Pelo que, naturalmente, nós não consideramos que esta matéria deva ser alvo de um referendo.
Enquanto isso, o secretário-geral do PSV explica que o seu partido não solicita a realização de um referendo, mas entende que se trata de uma possibilidade que não deve ser descartada. Julião Varela diz que não se trata de uma matéria que deve ser vista apenas como uma promessa de campanha, mas sim numa abrangência e amplitude maiores, abarcando os partidos políticos e toda a sociedade.
O PSV fez referência ao referendo, não fazendo condicionar, portanto, a regionalização do referendo. Portanto, o que é que diz é que não se pode pôr de lado, portanto, a questão do referendo. Fazer depender, portanto, uma decisão dessa natureza apenas do compromisso eleitoral que o MPD fez com o eleitorado, queremos acreditar que é, de facto, não dar a importância que um assunto desta natureza deve merecer. Portanto, de maneira que eu acho que deve haver condições entre, portanto, os partidos para um debate a sério que envolva, portanto, toda a sociedade para podermos ter uma solução consensual, portanto, que responda às reais necessidades do país.
O analista político Daniel Medina afirma que a regionalização não está ainda suficientemente debatida no seio da opinião pública. O também professor universitário considera que todos os cenários para a sua aprovação são válidos, incluindo a realização de um referendo.
Penso que é a primeira vez que nós iríamos fazer um referendo, naturalmente, mas penso que não é de descartar, no caso de o MPD e o PAICV não fizerem uma socialização muito clara, sem interesses partidários, mas interesse de Cabo Verde, para o projeto da regionalização.
Regionalização do arquipélago cabo-verdiano, um tema em cima da mesa e que ainda pode suscitar intensos debates antes da sua aprovação no Parlamento. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
A Quantum Global, companhia de investimentos ligada ao Fundo Soberano de Angola, pediu hoje que as autoridades das Maurícias expliquem por que suspenderam as suas licenças de operação e o congelamento de muitas das suas contas bancárias. As Maurícias suspenderam 58 contas bancárias e 7 licenças de operação de fundos da Quantum Global, no que tudo indica ser uma investigação às atividades desses fundos com o Fundo Soberano de Angola. As medidas foram tomadas após a visita às Maurícias de entidades angolanas não identificadas e foram ordenadas por um tribunal atuando com a informação fornecida pela Unidade de Investigação Financeira do país. A Mayra de La Salette tem os detalhes da declaração do diretor da Quantum Global.
Numa declaração, Jean-Claude Bastos de Moraes, fundador da Quantum Global e amigo e parceiro de negócios do antigo diretor do Fundo Soberano de Angola, Filomeno dos Santos, disse ser, e passamos a citar, difícil defender-nos contra ações das autoridades quando os motivos não foram tornados claros, apesar das nossas repetitivas tentativas para receber informação. Como resultado da falta de um processo legal e sanções precipitadas, a Quantum Global teve os seus negócios gravemente danificados. Fim de citação. A declaração também acrescenta: precisamos urgentemente de ter uma audiência justa para podermos limpar o nosso nome. Anteriormente, Jean-Claude Bastos de Moraes tinha negado também qualquer envolvimento da sua empresa na transação de 500 milhões de dólares de Angola para Londres, transação essa que está a ser investigada pelas autoridades angolanas e que envolve José Filomeno dos Santos. Não tive conhecimento prévio desta transação antes de ser divulgada nos meios de comunicação social e posteriormente confirmada pelo Ministério das Finanças de Angola, disse Bastos de Moraes, acrescentando: além disso, em nenhuma ocasião fui interrogado pelas autoridades angolanas ou por qualquer órgão regulador em torno da referida transação. Fim de citação na declaração do diretor da Quantum Global.
O presidente Donald Trump reconhece que as relações entre os Estados Unidos e a Rússia estão no seu pior nível, inclusive pior do que durante a Guerra Fria. As declarações de Trump foram feitas depois de ter, através do Twitter, avisado a Rússia que mísseis americanos estavam prontos para serem disparados contra a Síria como forma de punir o regime de Bashar al-Assad pelo uso, supostamente, de armas químicas no passado fim de semana, que deixou dezenas de mortos. Álvaro Lugero Andrade.
Com navios de guerra americanos a abandonarem o porto Norfolk, na Virgínia, Donald Trump avisou no Twitter: a Rússia promete abater todo e qualquer míssil disparado contra a Síria. Prepare-se, Rússia, porque eles virão. Fim de citação. Eugene Black é almirante.
We're trained, we're ready. Any mission,
estamos treinados, estamos prontos, qualquer missão, a qualquer hora, em qualquer lugar. estamos prontos para ir, concluiu. Questionada por um jornalista se a Rússia é inimiga dos Estados Unidos, a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, respondeu.
Isto é algo que a Rússia precisa definir para desempenhar um papel importante. Esperamos que eles deixem de ser um mau ator e façam algumas mudanças no seu comportamento, mas é uma decisão que pertence à Rússia.
Enquanto isso, Trump reiterou no Twitter que o relacionamento atual com a Rússia está no pior nível em décadas e que não há razão para tal. O presidente americano afirmou que a Rússia precisa dos Estados Unidos para melhorar a sua economia, algo que seria muito fácil de fazer. E precisamos, disse Trump, que todas as nações trabalhem juntas, que paremos a corrida armamentista. Além do envolvimento da Rússia no longo conflito sírio, Donald Trump afirmou que grande parte desse mau relacionamento entre Moscou e Washington deve-se à investigação que ele chama de falsa e corrupta sobre a interferência de Moscou nas eleições de 2016. A investigação é conduzida há quase um ano pelo procurador especial Robert Mueller, que procura um eventual conluio entre a Rússia e a campanha de Donald Trump.
Parlamentares do Zimbábue querem questionar Robert Mugabe sobre a sua gestão no setor de diamantes que nacionalizou em 2016. Na tomada do setor, Mugabe disse que havia muito segredo na gestão, estando o governo numa cegueira ao ponto de não receber o suficiente do mesmo.
There's been quite a lot of secrecy in handling them, and we've been blinded. We have not received much from them.
As companhias mineiras estrangeiras que operavam no setor foram aos tribunais contestar a medida e alguns casos continuam pendentes. Agora, analistas questionam a afirmação de Mugabe, segundo a qual estavam em falta 15 mil milhões de dólares de receitas do setor por culpa de privados. E a comissão parlamentar que lida com questões de minas quer respostas. Themba Mlisho, chefe dessa comissão, diz que Mugabe deverá ser agora capaz de dizer onde apanhou esses números e não se trata de nenhuma caça às bruxas.
He must be able to tell the country where he got these figures from. It's not a witch hunt.
Themba diz que o Parlamento pretende ajudar o Executivo a garantir uma economia que inclui o rendimento de recursos minerais e este caso deverá ter desfecho. E para a comissão, seria injusto dizer à população que Mugabe é muito velho para ser questionado, pois estaria ainda na presidência. As companhias mineiras estrangeiras que operavam no setor foram aos tribunais contestar a medida e alguns casos continuam pendentes.
If there's anything, Parliament is doing everything to ensure that we support the executive, to ensure that the economy has got to pump.
A comissão tenciona também questionar a antiga vice-presidente Joyce Mujuru e o atual vice-presidente Kembo Muhade. Mugabe terminou a governação de 37 anos em novembro de 2017, pressionado pelo exército após críticas de má governação. Em 2010, a organização Global Witness começou a questionar o abuso e má gestão no setor de diamantes no Zimbábue. E no ano passado, apresentou dados que revelavam a ligação entre agências de segurança de Estado e elites do partido no poder na exploração e tráfico de diamantes. Alice Alley, da Global Witness, diz que não se sabe o que Mugabe pode estar preparado para revelar. Diz ela que é importante a transferência no setor de diamantes para que as suas receitas beneficiem os zimbabuianos na luta contra a pobreza e conduzir ao desenvolvimento.
If he does testify, it will be very interesting to see how much he's prepared to reveal. If Zimbabwe's diamond money is going to benefit the Zimbabwean people in fighting poverty and driving development, it's essential that
o atual presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, passou décadas no governo de Robert Mugabe e era um dos seus confiados. Ele é candidato do partido ZANU-PF nas eleições de julho deste ano. George Charamba, porta-voz do governo, disse que o parlamento pode questionar a todos, excepto a um presidente em exercício.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga Europa de Futebol, segunda mão dos quartos de final. O grande jogo é aquele em França entre o Marseille e o Leipzig da Alemanha na primeira mão. Leipzig venceu por 1-0. Este vai ser interessante. O Salzburgo da Áustria recebe o Lazio de Itália na primeira mão. 4-2 a favor do Lazio, Mas se Salzburg mete dois golos, sem resposta, é ele que passa. Arsenal de Inglaterra, esse está à vontade, está na Rússia, a defrontar o CSKA, depois de ganhar na primeira mão por 4-1. É, mas isso também foi o que o Barcelona fez ao Roma e nós sabemos o que lhe aconteceu. O Sporting de Portugal, abalado por crises internas, já recebe o Atlético de Madrid. Na primeira mão, o Atlético ganhou por 2-0. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
Todos nós acreditamos que temos algumas possibilidades. Não estou a dizer que temos possibilidades todas, porque do outro lado está um adversário que em qualquer momento pode fazer um golo. Agora, se tivermos numa noite que é preciso também ter um pouco de sorte, saber trabalhar um bocadinho a sorte, também podemos surpreender o adversário e, portanto, acreditamos todos que é possível.
Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. Continuamos com o futebol, agora a falar dos jogos de ontem da Liga dos Campeões, Real Madrid e Juventus, em jogo marcado por enorme controvérsia. Incrivelmente, ninguém esperava Juventus a ganhar por 3-0 em Madrid a 2 minutos do fim, quando há um penalti contra o Juventus. Ou não há? Essa é a grande controvérsia que abrange todos os adeptos do futebol e as manchetes dos jornais desportivos europeus. Uns a dizer que sim, outros a dizer que não. E importante, porque o golo do Real Madrid dava-lhe a passagem. Tinha ido ganhar a Itália por 3-0. Depois, para agravar a situação, depois da marcação do penalti, o veterano guarda-redes do Juventus, Gianluigi Buffon, que tinha feito um grande jogo a parar as investiduras do Real Madrid, viu o cartão vermelho depois de irritar nem se sabe o quê ao árbitro inglês. Imprensa italiana com títulos como "Assim não", isto do jornal Tutto Sport, "Juve furibunda", dizia o jornal Gazzetta del Sport, ou "Que roubo", este o título do Corriere del Sport. Já alguns jornais espanhóis tiveram opinião diferente, como Marca, que a grande título afirmou "Foi penalti". Já o AS dizia, em título mais neutro, "Do pânico à meia-final". Na prática, contudo, é o Real Madrid que está nas meias-finais. Ronaldo raramente falha penaltis. É por isso que lhe chamam Penaldo. O Bayern também passou, empatando em casa com o Sevilha a 0 golos. E junta-se, portanto, o Liverpool e o Roma. O sorteio para as meias-finais é amanhã. Ainda no futebol, a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, deu a conhecer os seus últimos rankings. A Alemanha continua no top, segue-se Brasil, Bélgica, Portugal e Argentina. Cabo Verde é o melhor dos países africanos de língua oficial portuguesa. Está em 58º lugar. Depois a Guiné-Bissau, em 104º. Moçambique, em 108º. Angola, mais lá para trás, está em 738º. São Tomé está no lugar 187. Basquetebol americano. Ontem jogou-se a última jornada da primeira fase do campeonato. Está tudo a postos para os playoffs. O Minnesota foi a última equipa a qualificar-se. Ultrapassou o Denver em 8º lugar na Conferência Oeste. Denver perdeu ontem com, precisamente, o Minnesota 112-106. Os primeiros jogos dos playoffs são no sábado. Os campeões, o Golden State Warriors, vão ter pela frente o Santo Antônio. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, vão defrontar o Indiana.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o nosso convidado é Cédric de Carvalho, jornalista e ativista angolano.
É destaque hoje na imprensa americana. O Washington Post escreve que Donald Trump diz agora que o ataque contra a Síria pode acontecer cedo ou não tão cedo. Enquanto isso, a Times escreve que Mike Pompeo confirma que centenas de russos foram mortos por forças americanas na Síria no início deste ano. Mike Pompeo é diretor da CIA e é o escolhido de Donald Trump para o cargo de secretário de Estado. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Um grande abraço do Amaís Miguel. Já está aqui conosco nos estúdios o Álvaro Ligeiro Andrade. Boa noite e bom trabalho, Álvaro.
Voz da América, transmitir em português desde Washington. Hoje é 12 de abril. A partir de agora, o microfone Álvaro Ligeiro Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na nossa página de internet é voaportugues.com. Também estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, com a referência VOA Português. Igualmente pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington, 16 graus lá fora, ao microfone Álvaro Ligeiro Andrade, na produção Doris Dobson, a assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos então recapitular os títulos que marcam a atualidade nesta quinta-feira. Estados Unidos e Reino Unido e Inglaterra preparam coligação para um eventual ataque à Síria. A Organização para a Proibição de Armas Químicas confirma que gás utilizado para envenenar um ex-espião russo e a filha no Reino Unido foi Novichok. E surto de cólera no Malawi já provocou 30 mortos e mais de 800 doentes. Fique para acompanhar esta emissão, a Revista Económica e também a rubrica 2Rs hoje sobre a Guiné-Bissau. Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora à nossa habitual revista económica e começamos em Moçambique, onde a taxa de juros de política monetária, a taxa MIMO, foi reduzida em 150 pontos base para 16,5%, de acordo com a decisão da Comissão de Política Monetária. A Comissão decidiu ainda reduzir a taxa de juros da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez em 100 pontos base para 18% e manteve tanto a taxa da Facilidade Permanente de Depósitos em 12,5% como o coeficiente de reservas obrigatórias para os passivos em moeda nacional em 14,0% e em moeda estrangeira em 22%. O Banco Nacional de Angola anunciou pela primeira vez o montante que cada banco comercial amontoou no leilão de divisas de 10 de abril, que injetou no mercado primário 50 milhões de euros para importação de matéria-prima e para o pagamento de serviços para cobertura de operações de pequenas e médias empresas. Do 17º leilão foi apurada a taxa de câmbio média ponderada de 268,46 kwanzas por euro e uma depreciação do kwanza de 0,387%. O comércio a retalho brasileiro caiu em fevereiro, um movimento inesperado e o pior para o mês em 3 anos, pressionado pelas vendas de supermercados e combustíveis, o que destaca, segundo analistas, uma reação lenta da economia marcada ainda pelo mercado de trabalho fraco. As vendas recuaram 0,2% em fevereiro, na comparação com o mês anterior, depois do avanço de 0,8% em janeiro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O comércio mundial vai crescer 4,4% em 2018, menos 0,3 do que no ano passado, afirmou hoje a Organização Mundial do Comércio. No relatório, a OMC indica que muito provavelmente este crescimento ficará mais moderado no próximo ano e se situará em cerca de 4%, abaixo da média de 4,8% registrada nos anos de 1990, mas claramente acima da média de 3% do período posterior à crise financeira de 2008. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, alertou hoje para os riscos de derrapagem financeira e armadilha do endividamento nos países abrangidos pela nova Rota da Seda, projeto internacional de infraestruturas lançado pela China e que vai atingir cerca de 70 países entre a China e a Europa através da Ásia Central, África e Sudeste Asiático. Essas parcerias podem levar a um aumento problemático do endividamento, alertou Christine Lagarde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o estimado ouvinte também pode falar amanhã no Angola Fala Só. Basta inscrever-se. O convidado é Cédric de Carvalho, jornalista e ativista, membro do grupo dos 17 detidos em 2015. E quando são 14 horas e 5 minutos aqui na Voz da América, vamos agora para uma rubrica habitual aqui às quintas-feiras também. Dois R's com a Ana Guedes, que hoje irão abordar a situação na Guiné-Bissau e sua localização geográfica, que poderá abrir caminho à presença de radicais islâmicos. Vamos então com a Ana Guedes.
Na rubrica 2R, analistas Raul Braga Pires e Rui Neumann continuam a falar da Guiné-Bissau na África Ocidental, na vulnerabilidade das suas fronteiras e no possível uso do território para descanso de jihadistas a de outros países. Ora, no último programa nós prometemos que íamos voltar à questão da Guiné-Bissau e isto a propósito da Guiné-Bissau estar numa zona onde há bastante atividade jihadista, atividade islamista. Connosco temos Rui Neumann e Raul Braga Pires. Bem-vindos. Meus senhores, em termos da Guiné-Bissau, o que é que a Guiné-Bissau sofre, entre aspas, claro, em termos de estar incluída numa área de grande atividade, apesar de um de vocês ter dito, é como que a Guiné-Bissau é um lugar para descansar para potenciais terroristas. Rui.
Um dos temas que a gente abordou no último programa tem a ver com a segurança das fronteiras na Guiné-Bissau. Se analisarmos a fundo esse problema guineense, chegamos à conclusão que a Guiné não tem fronteiras. Tem uma linha imaginária que limita, ao fim e ao cabo, o seu espaço geográfico político. Uma coisa que se explica por falta de meios humanos e técnicos. Daí torna-se completamente vulnerável à entrada de pessoas e organizações dos conflitos que polvilham toda a zona do Sahel. Não podemos esquecer que a Guiné-Bissau praticamente está na faixa do Sahel. Daí pode vir a ser alvo de ser quase a estância de férias de alguns terroristas, mas também de células adormecidas, dos conflitos que estão a acontecer no Mali, que não é assim tão longe da Guiné-Bissau, mas colateralmente também serem importadas organizações, portanto aí é uma forma de importar o conflito, seja mesmo do sul da Argélia, do Niger, da Líbia, do Egito e até mesmo do Médio Oriente.
Raul.
Voltando à ideia de Guiné-Bissau ser, ou pelo menos ter tido até há pouco tempo, as características de ser um país de terroristas, no sentido em que eles precisam descansar e estar tranquilos, e não um país de terrorismos ou de difusão de ideias terroristas, dizer que quando o Rui faz a referência aos três mauritanianos que em 2008 foram detidos em Bissau e estavam num hotel, estavam registados num hotel, não estavam em casa de amigos ou incógnito.
Num hotel 5 estrelas, desculpa.
Num hotel 5 estrelas. O pormenor é importante, sim, porque isto foi em consequência do assassinato de 3 ou 4 franceses na Mauritânia que estavam a fazer um piquenique à beira da estrada e eram de ir a passar o rally Lisboa-Dakar. Foi precisamente por causa deste atentado que esse rally não tem todos os anos a partida de Lisboa agora e passou para a América do Sul. Quer dizer, são coisas que estamos a falar que parecem que estão lá muito longe, mas este detalhe em 2007, 2008, teve uma enorme consequência para a economia portuguesa. Outro aspecto que eu queria reforçar na questão da educação, porque a educação religiosa vai ocupar estes espaços vazios deixados pela educação oficial pública, houve também uma altura, eu creio que 2015, o assunto do dia na Guiné-Bissau era a questão dos talibés. Relativamente ao regional e à influência de grupos exteriores, pode-se identificar hoje em dia. Isto, entretanto, já está tudo mitigado. Se voltarmos a um relatório de 2015 dos Serviços de Informação guineense, estão ali definidos toda a preocupação. Ainda não se fala do Estado Islâmico, mas o Estado Islâmico vem depois e pelas rotas utilizadas pelos migrantes guineenses que acabaram na Líbia e acabaram em situações de escravatura. Estas situações de escravatura proporcionam um desespero total e uma adesão. Não é quem lhe vende uma ideia, mas é quem lhe dá um prato de sopa. E esse risco existe ainda hoje na Líbia. Voltando um pouco mais abaixo e à questão do Mali, que o Rui estava a falar, eu a semana passada já tinha explicado porque é que o Almirabitune se tornou Almirabitune, porque é que dentro do ACMI há uma cisão que parece que é uma cisão, mas que não é. Surge um grupo de pessoas que cinde do ACMI para formar um outro grupo terrorista que fica na esfera do ACMI. Ora, o Almirabitune era porque os mauritanianos não queriam estar sob ordens dos angolinos. O Mujal aconteceu exatamente neste mesmo âmbito, porque a etnia Songhai são negros de Gao, não queria estar sob as ordens dos tuaregs mais claros do MNLA. E então há uma cisão para este grupo se organizar etnicamente e a partir daí jurar fidelidade a um grupo subsidiário, mas que dentro deste novo grupo formado são os Songhais que comandam os Songhais ou são os mauritanianos que comandam os mauritanianos e não há aqui um problema de nacionalidades a imporem-se umas às outras. Neste aspecto, pela proximidade e pela cor da pele, os guineenses eram alvos interessantes para serem recrutados para o Mujal. E, portanto, este aspecto de proximidade existiu, agora está mais mitigado. Neste momento, a questão de colónia de férias coloca-se muito mais para operacionais do ACMI e para operacionais do próprio Boko Haram, e até para as próprias chefias. Precisamente a porosidade das fronteiras permite esta deslocalização em segurança até. Estes três mauritanianos que desaguaram em Bissau e que foram aí detidos, pertencentes, membros do ACMI, passaram a fronteira do Senegal, estiveram na Gâmbia e da Gâmbia entraram novamente no Senegal e depois entraram na Guiné-Bissau e não foram detectados.
Voltando novamente ao tema da porosidade das fronteiras, não nos podemos esquecer também depois da proximidade dos países que fazem fronteira com a Guiné-Bissau. Começo por falar pelo Senegal. Uma das ameaças para a Guiné-Bissau é a extensão do conflito da Casamance, conflito que não é muito falado e neste momento, digamos, é uma questão completamente da atualidade depois do assassinato de 14 pessoas no sul da Casamance, floresta de Bofa-Maiota, um crime que foi atribuído ao MFDC e que o MFDC diz que não é responsável por tal crime, mas a mudança da situação política na Gâmbia, que de certa forma suportava o MFDC, o Movimento das Forças Democráticas da Casamance, em que existem duas alas, poderemos considerar rivais, quase inimigas, que é a ala norte e a ala sul. A ala sul está posicionada ao longo da fronteira da Guiné-Bissau. Este conflito é um conflito com uma natureza específica por questões étnicas, culturais e históricas que pode ultrapassar a fronteira, tal como aconteceu no passado na Guiné-Bissau com a questão do conflito da Casamance. Por isso mesmo, há várias correntes políticas na Guiné-Bissau que defendem que a Guiné-Bissau poderia ser um mediador e até mesmo um interlocutor na questão da Casamance. Por outro lado, também um foco de instabilidade que poderá vir a ter consequências para a Guiné-Bissau é a situação de crise política que se passa hoje na Guiné-Conakry e com a ameaça, apesar de Alpha Condé ainda não se ter pronunciado claramente sobre esse assunto, mas na possibilidade do presidente se apresentar como candidato a um terceiro mandato que poderá instalar uma situação muito crítica na Guiné-Conakry. Consequências isto pode trazer para a Guiné-Bissau, exatamente como o conflito da Casamance, uma chegada massiva de refugiados, como a própria Guiné-Bissau já viveu isso no passado, de uma forma completamente descontrolada, porque a Guiné-Bissau não consegue garantir as suas fronteiras e são mais os casos dos postos de fronteira informais que os formais e oficiais existentes, tal como acontece no norte com a fronteira com a Casamance. Portanto, aqui são dois casos muito específicos em que a volatilidade da situação política e a instabilidade da situação política ou militar pode vir a afetar a segurança interna na Guiné-Bissau. Agravando a este facto de ameaça, digamos assim, mais propriamente até de risco, os militares guineenses, neste momento, principalmente os oficiais, ainda estão numa situação de quarentena devido às sanções que foram resultado do golpe de Estado de 2012. Daí eles não querem manifestar muito, seja a sua posição, seja a sua própria atividade, no entanto, não estão em inércia, o que reforça ainda mais uma situação de vulnerabilidade da Guiné-Bissau.
Uma coisa que eu gostaria de perguntar cá da questão dos talibés. Quando se fala de religião em termos de Islão na Guiné-Bissau, fala-se muito da questão sunita, xiita. De alguma forma, os sunitas sentiram-se um bocadinho ameaçados quando os xiitas começaram a aparecer e começaram a aparecer com apoios externos. Por outro lado, temos também a questão dos talibés, as crianças que são levadas para fora da Guiné para, supostamente, as escolas corânicas. Qual é o impacto, de facto, que tem isto nesta região?
A divisão sunita xiita na Guiné-Bissau, neste momento, pelo que eu percebo, está mitigada. Quer dizer, aquilo tinha todas as condições para explodir e não explodiu. Portanto, houve bom senso. Para mim, que fui entrevistar as pessoas envolvidas neste diferendo, aquilo que me pareceu é que havia uma clara caça ao subsídio. As tensões eram criadas porque a organização xiita que estava a entrar na Guiné-Bissau iria sorver, digamos assim, dos mesmos subsídios, da mesma fonte, dos subsídios das fontes das organizações sunitas. E por isso elas ficaram melindradas com a possibilidade de receberem menos. E depois havia um outro detalhe, bastante prosaico, mas que tem aqui uma importância crucial nesta disputa, porque a organização xiita tinha e tem à sua cabeça uma mulher e divorciada ainda por cima. E isto era uma afronta para as chefias sunitas que estavam na cabeça deste conflito. E, portanto, também havia aqui um lado de honra, digamos assim, do homem não querer ser derrotado por esta organização que era chefiada por esta mulher.
Só queria corrigir aqui um aspecto. Quem está à frente, entre aspas, não podemos dizer que seja a líder da comunidade xiita, a pessoa em causa é a coordenadora, não é uma líder. Por outro lado, não é divorciada, é casada.
Está bem, então estás-me a dar um dado novo. Então, relativamente aos talibés, e uma conclusão que me parece interessante tirar, é que da mesma maneira que quando o problema da excisão feminina foi levantado e entrou na agenda da discussão na Guiné-Bissau e a população se mobilizou, foi da mesma forma que a reação das populações foi exatamente a mesma com a questão dos talibés. Houve uma movimentação da população que rejeitou completamente apercebeu-se primeiro do que se estava a passar, e no dia seguinte começou a tomar conta do seu vizinho mais desfavorecido, que estava órfão ou que estava mais dependente dos pais ou dos avós ou dos tios, ou que tinha mais dependências, a sociedade, as igrejas, as comunidades locais, as mesquitas, começaram em ação, a população começou em ação e esse resultado foi muito positivo. A questão dos talibés, neste momento, está, digamos que, mitigada precisamente porque os guineenses responderam ao repto que foi lançado a partir do centro. Da mesma maneira que eu creio que haverá boas notícias relativamente à excisão feminina, porque todo o barulho que foi feito à volta deste assunto, e este assunto entrou de tal maneira na agenda guineense, que as próprias populações rejeitaram essa prática e começaram-se a controlar uns aos outros relativamente a quem o faz. As fanatecas entregaram os seus instrumentos de trabalho, têm subsídios, andam a dar formações, enfim, há todo um trabalho de fundo que está a ser feito ainda hoje relativamente à decisão feminina e que está a ter resultados. E eu creio que é esse mesmo trabalho que está a acontecer relativamente aos talibés e que também está a ter resultados, porque o assunto deixou de fazer parte da agenda.
Um dos pontos que eu acho que é importante quando a gente fala dos talibés é ter em conta as estruturas religiosas muçulmanas que existem no Senegal. Digamos, um quadro um pouco diferente dos outros países na região. No Senegal, a maior parte das correntes islâmicas estão organizadas em confrarias que beneficiam de grande autonomia, porque os líderes dessas confrarias têm um grande poder político e financeiro. Daí interessa muito aos homens políticos de Dakar namorar, entre aspas, piscar o olho a estes líderes destas confrarias, o que permite também a desvios, no sentido sociológico, dessas mesmas confrarias para uma radicalização do Islão ou não. As crianças talibés, quando partem de um destino quase desconhecido, porque desconhecem a vocação dessa mesma confraria para uma radicalização ou não. Vários casos decorreram já no Tribunal de Dakar sobre o desvio de alguns líderes dessas confrarias que se aproximaram do Islão radical e, num caso mais recente, próximo das correntes do Boko Haram e do Estado Islâmico. Estamos a falar às portas da Guiné-Bissau e estamos a falar de organizações, as ditas confrarias, que acolhem várias crianças talibés guineenses.
Raul, se a Guiné-Bissau é descrita como um Islão tradicional ou, como tu dizes, Islão sincrético, qual é a possibilidade de que a Guiné-Bissau, que tu dissestes que é, por assim dizer, um ponto onde jihadistas islamistas podem ir descansar, portanto, de células adormecidas, poderá a Guiné-Bissau passar a ter células mais ativas, a estar mais envolvida em todos estes movimentos jihadistas?
Há esse risco existe sempre. Existe também uma outra coisa antes desse risco, que é o seguinte: o indivíduo, o fundamentalista, quando se vê perante um cenário destes, fica com imensa vontade e altamente estimulado a mudar a percepção das coisas e fica com vontade de fazer aquilo que um islamista melhor faz, que é dizer o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Há logo ali um primeiro input para catequizar, para proselitar, e portanto esse risco aumenta. Porquê é que isso ainda não aconteceu até hoje? Porque esse risco é um risco permanente. Porquê é que até hoje a Guiné-Bissau ainda não se tornou um problema jihadista? Porque a Guiné-Bissau, tal e qual como Angola, tal e qual como Cabo Verde, Moçambique, etc., neste particular, herdou o melhor que a colonização podia dar, colonização portuguesa veio a dar às pessoas. O seu melhor foi uma vida tranquila, foi uma vida do este filho da minha vida, não me chateiem, que eu também não quero chatear ninguém. E, portanto, é nesse sentido que a população guineense, ela própria se protege a si própria destes movimentos e destas ideias, porque ela vê a sua vida e vê que a sua vida é tranquila e confortável e não quer alterar isto de forma nenhuma. Não quer vender isto por uma promessa qualquer no paraíso, porque promessas no paraíso as que tinha que comprar já as comprou. E, portanto, neste sentido, eu vejo que há um perigo, mas isso há sempre, mas a coisa ainda não descambou, a coisa ainda não caiu no fundamentalismo, porque tem havido um bom senso, e tem havido um bom senso muito português, se posso dizer desta forma.
E não posso deixar de perguntar ao Rui se o Rui concorda.
Concordo em parte, porque culturalmente o guineense não está muito receptivo a radicalismos. A gente vê nas ruas de Bissau, até mesmo no interior, da forma como eles reagem negativamente quando vem uma mulher passar de burca. Isso até leva a um segundo problema, que é o problema da xenofobia, porque eles dizem que as mulheres guineenses nunca iriam pôr isto, isto são mulheres estrangeiras. Por outro lado, eu falei com um dos líderes de uma das comunidades islâmicas sunitas na Guiné-Bissau, que ele defende uma certa radicalização da prática, sublinho bem, da prática, mas ele reconheceu também durante essa conversa que na Guiné-Bissau seria praticamente impossível impor princípios mais radicais em termos da prática, sublinho novamente, do Islão, devido à cultura guineense aberta a todas as outras religiões. Algo que prova essa abertura é a quantidade de casamentos mistos interreligiões que acontece na Guiné-Bissau.
Ana Guedes, o programa 2Rs, aqui na Voz da América, quando são 14 horas e 23 minutos na capital americana. Vamos então às notícias que marcam a atualidade desta quinta-feira. Para terminar esta emissão, o governo americano revelou estar a trabalhar na formação de uma coligação internacional para responder ao suposto ataque com armas químicas do exército sírio contra civis no fim de semana, que provocou a morte de dezenas de pessoas. Hoje, no Twitter, o presidente Trump escreveu que ele não avançou quando nem como poderá atacar a Síria, mas que está preparado, enquanto o presidente francês disse que Paris vai decidir o que fazer e como fazer para responder ao que considera ser um ataque com gás cloro. Emmanuel Macron garantiu em entrevista à TF1 que o seu governo tem prova do uso daquele gás pelo exército sírio. Por seu lado, a primeira-ministra inglesa Theresa May indicou que a Grã-Bretanha está disposta a participar de um eventual ataque americano contra a Síria e convocou hoje uma reunião de emergência do seu governo. E a Organização para a Proibição de Armas Químicas revelou hoje que vai começar a investigar no sábado o alegado ataque com armas químicas. O embaixador sírio na ONU confirmou a ida de dois grupos de peritos. Quatro laboratórios ligados à Organização para a Proibição de Armas Químicas confirmaram hoje que o gás utilizado para envenenar o ex-espião Sergei Skripal e a filha Yulia a 4 de março em Salisbury, no Reino Unido, foi Novichok, um agente neurotóxico, como tinham concluído as autoridades britânicas. O texto da organização frisa a grande pureza da substância analisada. A organização, no entanto, não responsabilizou a Rússia pelo ataque, mas o ministro britânico das Relações Exteriores, Boris Johnson, disse que apenas a Rússia tem meios, motivos e registros para realizar tal ataque. O diretor da CIA, indicado para secretário do Estado americano Mike Pompeo, disse a um comitê do Senado hoje que quer reparar o acordo nuclear com o Irão. Pompeo falava numa audiência no Senado sobre a sua nomeação para o cargo e confirmou também que centenas de mercenários russos foram recentemente mortos na Síria quando tentavam atacar posições de aliados curdos dos Estados Unidos. Um surto de cólera que se iniciou em novembro do ano passado em Karonga, no norte do Malawi, alastrou-se a outros 13 distritos e já provocou pelo menos 30 mortos nos últimos dias. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há cerca de 100 anos, o poeta britânico e também soldado de infantaria, Wilfred Owen, descreveu a cena de um colega a morrer sufocado por gás de cloro durante a Primeira Guerra Mundial. Eu vi o afogamento em todos os meus sonhos, ante os meus olhos impotentes. Ele mergulha em minha direção, me asfixia, me afoga. Fim de citação. Em declarações ao Conselho de Segurança no passado dia 4 de abril, a embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, lembrou que na Primeira Guerra Mundial foi a primeira vez que armas químicas foram usadas em conflitos modernos. O horror do sofrimento que tais armas causaram levou o mundo, primeiro, a proibir o seu uso e depois a proibir a sua produção e armazenamento. Nós ousamos acreditar que poderíamos banir a ameaça para sempre, disse a embaixadora Haley. Mas Bashar al-Assad, líder da Síria, é o homem com outros objetivos. Em 2013, Assad usou gás sarin contra o seu próprio povo nos arredores de Damasco. As fotos de centenas de homens, mulheres e crianças mortos chocaram o mundo. Em resposta, como disse a embaixadora Haley, a ONU adotou a resolução 2118 determinando a destruição do arsenal de armas químicas do regime de Assad. Em 2015, a ONU definiu o mecanismo de investigação conjunta para identificar qualquer pessoa que usasse armas químicas na Síria. Mas um membro do Conselho de Segurança, a Rússia, protegeu o regime de Assad de quaisquer consequências. Em seguida, impediu o Conselho de Segurança de renovar o mecanismo conjunto de investigação, denunciou a embaixadora Haley. O mundo, continuou, é um lugar muito mais perigoso por causa disso. O regime de Assad continua a lançar bombas de gás cloro em homens, mulheres e crianças inocentes. Quando tais ações não têm consequências, outros tomam nota, declarou a embaixadora Haley, como prova o uso de um agente neurotóxico em Salisbury e Kuala Lumpur, disse Haley. A embaixadora desafiou o Conselho de Segurança das Nações Unidas a continuar a lutar para eliminar o uso de armas químicas. Vamos usar esta reunião como o início de uma parceria renovada e um novo compromisso para pôr fim ao uso de armas químicas na Síria, disse ela. Mesmo com todas as profundas divisões deste Conselho, os Estados Unidos se recusam a acreditar que não podemos nos unir mais uma vez para deter o uso de armas químicas, não apenas para proteger o povo sírio, mas também para proteger a todos, concluiu a embaixadora americana junto das Nações Unidas. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 12 de abril, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Dan Crafton e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.